Aqui é o Turcast.
Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar?
Surpreendam. Começa agora, TourCast.
Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um TourCast, o seu podcast de turismo. Meu nome é Samir Per Infinity Redcars. Eu tenho que confessar que a minha comida favorita é, e acho que sempre vai ser, o pão. Porque o pão, pra mim, é uma coisa muito democrática, né? O pão, ele combina com qualquer coisa. Não tem nada que você não consiga combinar com pão. Carne vai com pão, massa vai com pão. E não vou falar desse assunto sozinho hoje. Hoje eu tenho uma figura que eu já queria conversar há muito tempo. E eu vou pedir pra que você se apresente pro ouvinte. Me conte quem você é e o que você faz.
Bom, meu nome é Marcos Carneiro, eu sou padeiro, misturador de farinha com água. E tamo aí pra gente explorar esse assunto aqui e bater esse bate-papo aqui gostoso.
Esse TourCast sobre padarias é o primeiro de uma série que gravamos em São Paulo para você, turista que está na capital a passeio, possa conhecer nossa gastronomia de pães. Tudo começou com o TourCast número 3, onde falamos sobre o turismo gastronômico e focamos na panificação de São Paulo. Quando esse episódio foi ao ar, muitos ouvintes nos enviaram dicas e informações que não abordamos no cast. E isso acabou dando início à minha pessoal saga na busca pelo pão perfeito. Nessa saga, eu visitei mais de 50 padarias na cidade de São Paulo. E isso acabou sendo colocado no blog da agência, em 10 posts sobre pães, para abordar tudo aquilo que a gente tinha deixado de fora no TourCast número 3. Mesmo assim, as informações sobre pães e padarias, elas estavam vazias e faltava algo. Até que eu percebi que faltava alma, e eu fui buscar essa alma na experiência e história dos padeiros. Eu tenho certeza que você já leu blogs e dicas sobre pães, mas que tal você ouvir sobre o tema pela voz e o ponto de vista do padeiro? Pois essa série do TourCast, vamos falar com quem faz o pão nosso de cada dia. Para que você, quando for uma padaria, que não seja só para comer um pão, mas que você entenda a história de quem traz isso para sua mesa, e eu garanto para você, o sabor do pão nunca mais será o mesmo. E se você for levar a sua família e os amigos para visitar as padarias aqui em São Paulo, você já sabe, pode contar com as vans da Red Cars. Basta acessar www.locaçãodevans.redcars.com.br e faça o seu orçamento. Deixa eu fazer uma pergunta. Muitas vezes a gente, já comentei isso em outro TourCast, e às vezes a gente pergunta pra uma criança, né, o que ela quer fazer quando crescer, e a gente sempre pensa no processo de produção, né? A gente nunca pergunta pra uma criança, o que você quer fazer pra se divertir quando você crescer, né? A gente sempre pergunta o que você quer fazer com o processo produtivo. E com certeza, quando alguém te perguntava, quando criança, o que você queria fazer, dificilmente alguém fala assim, eu quero trabalhar na cozinha e quero trabalhar com pães.
É, no meu caso, havia uma posição da minha família, dos amigos, da minha família, que eu tinha que formar para médico ou para arquitetura ou fazer algum curso acadêmico, né? Como que eu posso dizer?
Esses são convencionais, são reconhecidos, né?
Sim, para ser bem sucedido na vida, né? E eu venho de uma família de médicos, de arquitetos, né, e advogados. E eu, aos 14 anos, abandonei tudo e fui morar num sítio. Mas o que me fez ir para o sítio foi o fato de saber que eu não queria e saber o que eu queria. Eu sabia o que eu não queria. Eu não queria era estudar. Eu não queria formar para medicina. Eu não queria formar para arquitetura. Eu não queria entrar no mundo acadêmico. Eu queria era viver uma vida paralela. A vida paralela no sentido do... essa vida convencional, né? Essa coisa que é uma imposição que as pessoas colocam no adolescente, que o que você vai ser quando crescer. E eu dizia que eu queria ser feliz. Era essa a minha resposta. Então eu ficava no sítio, andava livremente, descabelado, plantando e aprendendo a fazer o meu pão ali, todo dia fazia um pãozinho.
Você já aprendia a fazer na adolescência o pão?
É, na adolescência. Eu aprendi com um primo meu e um amigo em comum da Bahia, que é o Jerônimo, que veio de Trancoso pra cá, isso em 1979, 1980, e eu gostava dessa coisa do fazer o pão, de plantar, de cuidar ali, e confesso que hoje, aos 51 anos de idade, reconheço que a profissão de padeiro foi que me abraçou, foi a profissão que me escolheu. Não fui eu que escolhi ser padeiro, né? Porque, na verdade, eu também gostava de mexer um pouco com marcenaria, carpintaria, sempre gostei da arte, e aqui estou.
E quando você começou a fazer pães na adolescência, você tinha uma inspiração?
Naquela época, eu era uma pessoa que, como que eu posso dizer, eu vivia, as pessoas falavam pra mim que eu era uma pessoa que vivia encantado com a natureza, que eu era do mato. Eu sempre tive uma coisa deslumbrante assim mesmo com a natureza. O fato de fazer o pão, não é só fazer o pão, eu comprava o trigo em grão, eu fazia a própria moagem. Eu achava bacana a roda d'água movendo a pedra mó para fazer a moagem do trigo, dos grãos, para eu fazer o meu pão. Então eu fazia o pão à noite, de manhã eu já estava assando ele e estava legal. E aí apareceram os amigos, né, querendo o pão.
Imagina, você passa de manhã
um
e sente aquele cheiro.
Pão,
né?
Me vende, ou então me troca comigo. Bom, aí assim foi, até o dia que o meu pai virou e falou assim: olha, não dá mais para você ficar no sítio. Ou você vai para o Rio de Janeiro estudar, ou então você vai ficar sem o sítio. Eu peguei e fui pro Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, isso já era 1984. Lá em 1984 eu já tava no desbunde lá do pessoal do Circo Voador, do Perfeito Fortuna, no Arpoador. Eu fazia pão integral e fazia meu próprio sanduíche natural. Fazia com guacamole, radicchio, repolho. E vendia o natural, do Arpoador até o posto 11. Daí eu conheci uma pessoa e aí a gente abriu uma padaria. Aí meu pai virou e falou: já que você não quer estudar, então você quer ser padeiro, vou te dar um livro pra você estudar pra ser padeiro.
Pra, né? Você já que vai ser padeiro, que seja o melhor padeiro, então, né?
Era um cara bem cabeça aberta, bem bacana, assim. Foi o que me ensinou, que me educou. Não educação só familiar, mas uma educação também de conhecimento. Por aí foi. Depois, as coisas foram acontecendo. Aí a padaria abriu, a chamava Amigos do Trigo. Era junto com João Bertolini, com o Ricciardo Bertolini também. E a coisa foi acontecendo. Era uma padaria de 20 metros quadrados, só integral. Pão, bolo, biscoito, tortas, tudo integral. Se eu não me engano, eu não vi nada até hoje que naquela época, 1984, nenhuma padaria na América do Sul especializada assim, de portas abertas, né? Oficialmente legalizada, né? Essas coisas todas. Então, se eu não me engano, foi a primeira padaria com fermentação natural registrada assim.
E isso tudo lá na cidade do Rio de Janeiro.
Isso foi no Rio de Janeiro, no início da década de 80. Era o desbunde, né? A gente tava vivendo um desbunde. Hoje eu tô com 51 anos e olhando para trás, não me arrependo de nada e tô muito feliz com o que sou, com o que estou. Não quero também saber muito do passado, porque passado é passado, não vai me enriquecer em nada. Vivo agora, a minha intenção é viver o momento presente. Já quebrei muita cabeça, né? Já tive experiências loucas.
Consegue dar um exemplo de uma experiência louca?
De vivência, né? De procurar, de experimentar, né? Eu gostava muito de Aldous Huxley, e ele era um cara que experimentava, né? A vivência do, né? De transcender, né? Da época, né?
De não fazer mais aquela coisa quadradinha, né? Teve aquela velha opinião
tinha
formada.
Tinha que sair do quadrado, a linguagem hoje é essa. Tinha que sair do quadrado, sair da mesmice, da cobrança da sociedade que nós somos, nós temos que ser isso, temos que viver isso, que temos que comprar isso. Mentira, a gente não tem que ser nada, a gente precisa ser feliz, a gente precisa estar bem e ser feliz e fazer o próximo feliz. É isso aí.
E como é que vem a mudança para São Paulo? Como é que você veio parar na cidade?
Minha vida para São Paulo foi numa decadência enorme, assim, eu não tenho medo de dizer, menor preconceito. Foi uma experiência que eu tive em Minas Gerais. na cidade de Tiradentes. Eu tive uma padaria e também tive uma grande decepção amorosa e também nos negócios, né, que não foram bem sucedidos. E aí eu fali, quebrei. Consegui ter uma boa síndrome do pânico. Conquistei.
Caramba.
Disso aí eu conquistei uma boa síndrome do pânico. Entrei em depressão, fiquei 3 meses na casa da minha mãe, até o dia que minha mãe virou e falou que a casa não era minha, que a casa era dela, que eu não tinha que estar ali, que eu tinha talento suficiente para ir embora da casa dela. Hoje eu tô em São Paulo. Cheguei aqui, não tinha onde morar, dormia no terminal Tietê, não tinha dinheiro e trabalhava fazendo bico, né, assim, fazendo um pão aqui, fazendo um pão ali, e hoje eu tô aqui, na Serra da Cantareira.
E aí, como é que surge essa padaria Miolo, que a primeira vez que eu vim aqui, eu vim porque, até compartilhando a minha história com você, a gente começou a gravar sobre coisas que você pode fazer em São Paulo. E uma das coisas que você pode fazer em São Paulo é entrar numa padaria.
Sim.
E eu acho que, por mais que as pessoas possam dizer que eu seja orgulhoso, eu duvido que alguém possa mostrar uma riqueza de padarias em outra cidade brasileira como São Paulo.
Sim.
Faz parte, talvez, por causa da influência italiana, por causa dos árabes que chegaram aqui. Eu não sei dizer, mas hoje a gente tem em conta com excelentes padarias. Então, uma coisa que eu sempre gosto de falar, que você pode fazer em São Paulo, é comer. E o que me deixa mais feliz de comer, às vezes, é padaria, justamente porque a gente começou falando de democrático, né? O pão é um negócio democrático, ele aceita qualquer se combinar com qualquer outra comida.
O pão, ele se confunde com a história do homem, né? Ele tem uma simbologia muito grande, tanto espiritual como material, como politicamente falando, como diz a Maria Antonieta, né? Se não tem pão, que coma um brioche. E por causa disso, ela foi parar na guilhotina. Então, assim, o pão tem uma história muito forte, né? Claro que, com o decorrer do tempo, inclusive hoje, o pãozinho francês nada mais é do que o pãozinho francês. O pão de 50 gramas, ele representa para mim a individualidade.
Individualidade? Como assim?
A individualidade, porque você compra só aquele ali para você. Você vai comer aquilo, aquele pão de 50 gramas, que é o pãozinho francês. Representa uma sociedade que, na qual ela é hoje, se vive com a individualidade, cada um o seu pãozinho. Eu já gosto de fazer pães enormes, grandes, para serem compartilhados, para você pegar o pão, você sentar à mesa, mesmo que você more você e mais um, ou que você more sozinho, com certeza você deve ter um vizinho que você vai compartilhar aquele pão.
Exato.
Entendeu? O fato
ou deveria,
é,
né?
O fato é, eu não tô aqui para ditar regras nenhuma,
não, claro.
Mas é a minha maneira de pensar. Agora, eu acho que o pão, ele tem uma história em cada época, né? Em cada etnia, em cada situação, o pão, ele tá muito marcante na história do ser humano. A história do pão se confunde com a história do homem, como eu disse lá no início.
Uhum.
Hoje, falando em contemporâneo, vem se falando muito de reduzir, né? De, hoje eu já vivo sozinho, só mora eu e mais um. Então, as padarias, a indústria da panificação, que eu, assim, não curto, não gosto, sou contra essa industrialização do pão. Falo abertamente, não tenho medo dessa máfia, porque eles querem produzir uma produção em série, né? Porque nós hoje temos uma sociedade contemporânea que fala de ficar compartimentando as coisas, né?
Você vai segmentando algumas coisas.
Segmentando, compartimentando, de divisão, né?
Você faz separação, você segrega mesmo, né?
E não tem essa mais de querer unir, de juntar, de agregar.
De compartilhar.
Compartimentaram Deus. Deus é holístico. Compartimentaram tudo. Até a raça humana foi compartimentada, foi fracionada, digamos assim. Não pode falar do negro, não pode falar do vermelho, não pode falar do azul, não pode falar do branco. Nós somos seres humanos, nós temos que pensar no todo, com uma visão mais holística, sabe? Não existe o Deus X, Deus Alá, Deus AP, Deus não sei o quê. Não existe. Existe a energia do universo, entendeu? Da natureza. O que existe é o que está dentro de você, cara, entendeu? É o que você faz, é o que você é feliz, que você esteja feliz, que você busca para você e para o próximo, né?
É uma coisa legal que quando você cozinha, você consegue transmitir a sua paz, a forma como você acredita nos seus valores, para a comida também, certo?
Sim, claro. Cozinhar é uma coisa que é uma dádiva, é uma, de uma riqueza muito grande, né? Quando você vai preparar o alimento, você tá ali, né? A comida, tudo para... É o seu remédio, né? É a sua oração, é uma forma de orar. Comer é alegria. É muito triste você ver uma pessoa passando fome. As pessoas hoje, o ser humano hoje, ele está muito individualista. Ele está muito no negócio do consumismo, nessa coisa do autoconsumismo. A carência do ser humano, né? Esse negócio de internet é um negócio que deixa as pessoas carentes. Só funciona se tiver com o WhatsApp ligado, Facebook ligado, sei lá, entendeu?
Mas ela deixou a essência de fazer as outras coisas que não tiver conectado com todo
as
mundo,
pessoas,
né?
As pessoas estão se desconectando, mas há um movimento agora. Agora as pessoas estão também percebendo, aos pouquinhos, que há uma busca para essa visão mais holística, mais interior, da paz... Há um movimento de uma rapaziada jovem que está aí buscando o coletivismo, buscando a dinâmica, né, do fazer junto, de estar junto, de respeito à natureza, de respeito à terra, sabe, essas coisas do orgânico, né? Isso é um movimento bacana que apenas só está começando.
Ainda tá, é uma ponta do iceberg ainda, né?
É, tem muita coisa aí. Agora a gente vai falando de coisa que a gente precisa da natureza.
Exato.
Bem-vindos ao Tourcast, turismo e diversão ao alcance do seu player.
E agora a gente entra numa outra parte desse contexto de falar sobre pães. A primeira vez que eu gravei um programa sobre pães, eu recebi vários e-mails, assim, cara, mas ainda faltou você falar isso, falar aquilo, falar não sei o que lá. E aí eu me propus a conhecer o máximo que eu pudesse e transmitir também o máximo que eu pudesse de informações sobre os pães que a gente tem em São Paulo. E aí eu passei, na minha cabeça, o único pão que eu fui educado a conhecer era o pão francês. Uhum. E aí quando eu me dispus a ser curioso e conhecer outras coisas, descobri que o pão francês, cara, ele tá no mínimo que não se compara aos outros pães que eu tive o prazer de conhecer. E aí, quando eu fui em algumas padarias, eu falei assim, não, francês? Não, a gente não tem pão francês aqui. Aí foi que eu descobri que o pão é muito mais do que o pão francês que a gente conhece. Que engraçado que nem na França você encontra esse pão francês, né?
O pãozinho francês aqui, ele é genuinamente brasileiro. Tem nada a ver...
Com lugar nenhum, né? Eu não achei
lugar
isso.
Nenhum. Você não encontra em lugar nenhum, só encontra aqui. Mas... também vamos concordar, né? O pãozinho francês, ele é legal também, não é? Não deixa de ser legal. Eu adoro comer um pãozinho francês com mortadela.
Tá falando do pão francês, que é bom até com mortadela, né?
Sim, o pãozinho francês, ele também tem o seu lugar ali, lógico, ele é perfeito com uma boa mortadela, né? Mas, claro que a gente tem que ressaltar o seguinte, como foi feito esse pão francês, esse pãozinho de sal, esse de 50 gramas da padaria convencional. O que foi usado ali? Dá pra se fazer um pão francês sem melhoradores de farinha, sem pré-misturas.
Sem industrialização.
Sem ser congelado. Dá pra você ter um bom pão francês, uma farinha legal, bacana. Não vejo problema algum.
Agora você tocou uma coisa que é sobre isso. É engraçado que quando eu comprava pão quando eu era criança, e foi quase ontem, o pão, em 2-3 dias, ele começava num processo de deterioração muito forte. Hoje eu compro um pão e passa uma semana sem deteriorar nada. É influência dessas modificações que a gente vê.
Pré-mix, pré-mistura, melhoradores de farinha. A receita do pão francês, basicamente bacana, que eu tenho amigo que faz o pão assim, ele usa farinha, uma boa farinha de trigo, ele usa gordura de porco, banha, água e sal. Nada mais. O pão cresce, fica bonito e é saboroso.
E agora vamos falar dos pães orgânicos que a gente pode encontrar aqui, que eu só experimentei aqui. Meu favorito, já posso dizer aqui pra quem estiver ouvindo e vier visitar aqui, o meu favorito é o pão de pimenta com...
Limão com pimenta.
Limão com
pimenta. Eu aceitei o limão com pimenta. Pois é.
Eu tive essa ideia de fazer um pão de limão com pimenta, cara.
Pois é, o Sentei Limão com Pimenta foi porque eu participava do festival de gastronomia lá de Tiradentes e aí me pediram um pão que acompanhasse um prato, um determinado determinado prato, eu não me lembro agora. E aí eu desenvolvi esse pão com raspa de limão e pimenta calabresa. Tem as medidas certas e o ideal desse pão é você sentir o sabor do limão e no finalzinho você sentir a picância da pimenta. Os pães, eles têm todo um processo de fermentação.
Aí você fez esse pão justamente por causa de uma demanda que surgiu?
Do Festival de Tiradentes, que era um chefe de cozinha, que eu não me lembro agora, se eu não me engano, acho que era a Flávia Quaresma, que pediu um pão que tivesse limão com pimenta e... tivesse pão, limão com pimenta, não. Ela queria um pão que pudesse acompanhar o prato dela.
Ah.
E aí eu desenvolvi esse pão de centeio e limão com pimenta. Assim como todos os outros, né? O pão de pequi, centeio com pequi, o pão selvagem, que é feito com a fermentação natural. O selvagem, ele é... Por que tem esse nome? É selvagem porque eu pego a fruta que caiu do pé, como a carambola, que tá na época de carambola, você pega ali a carambola que caiu do pé e ela começa a entrar no processo de fermentação, ali na terra, suja. Aí ali, aquilo ali, eu recolho aquilo ali, aquele fermento da carambola e ali extraio o meu próprio fermento. Tem todo um processo, tem todo um trabalho, claro, né, obviamente. Mas por isso que eu chamo pão selvagem, por isso aí.
E como é que você aprendeu isso? Como que você... Porque isso pra mim eu nunca tinha ouvido falar, de conseguir extrair o fermento de um processo tão natural, né? Porque não tem nada mais natural do que uma fruta cair do pé.
Então, é como vinho, é como a própria cerveja. Você observa a natureza, né? Então, assim, o que é a fermentação, né? A fermentação, ela é... São micro-organismos, são colônias de micro-organismos que se alimentam do carboidrato dali, da fruta, né? Quando termina esse carboidrato, eles passam a comer uns aos outros, que já entram num processo de putrefação. E observando isso, lógico, obviamente, isso não é novidade alguma. A gente lê, a gente pesquisa, obviamente, e observa a natureza. Então, é assim que é feito o levain, né? Na França, para levain, na Califórnia, é saudão, né? Saudão. E aqui, na Serra da Cantareira, eu chamo de selvagem.
Dos pães que você produz aqui, tem algum que você tenha uma preferência maior por causa de uma questão histórica? Uma história pra você? Porque esse é do limão com pimenta, pelo menos agora eu sei de onde surgiu o pão que eu mais gosto daqui.
Uhum.
Agora, tem algum outro pão que pra você tenha uma história que seja mais representativa?
O selvagem.
O selvagem?
O selvagem com quimel, né? É um pão que me remeta no início, quando eu comecei a fazer pão, há 30 e tantos anos atrás, no sítio. Eu fazia o pão assim. O sabor é inebriante, é um pão que tem uma durabilidade maior, sem conservantes, sem nada. Por ele ser um pão de um quilo e meio, é um pão que tem uma durabilidade maior, assim, conserva bem. E você pode fazer tartines, né, brusquetas, você pode fazer o que você quiser com esse pão. Pode pôr nas principais refeições, pode fazer um sanduíche, pode... Ele é versátil.
E uma outra coisa que eu gosto de ver quando eu tô aqui, tem algumas frases que eu vi escritas na padaria, às vezes eu vejo aqui fora nos, né, nos porta-pratos e tal, tem algumas mensagens que me faz parar pra pensar, tipo, tem uma que eu gosto que tá lá dentro, que você tem que levar a sua vida como uma transformação que vem de dentro pra fora, como o pão.
Sim.
E outras que são feitas com o tempo, né?
Sim,
então
sim.
Você remete muito o negócio do tempo necessário para as coisas acontecerem.
Claro, obviamente, o que que acontece? Uma padaria artesanal, ela, né, as pessoas aí, da cidade grande, elas são velozes, são rápidas e querem tudo muito rápido. E uma padaria artesanal, ela respeita o tempo do processo da fabricação do pão. E, obviamente, não é uma industrialização. Eu não quero industrializar o meu pão.
E nem produzir em grandes massas também.
Em grande escala. Eu não quero jamais pegar o meu pão e levar para fornecer para uma cadeia de supermercado ou para uma loja de produtos naturais. Eu quero vender o meu pão aqui no meu balcão. Eu não quero produzir em série, sabe? Eu quero produzir na escala humana. Eu quero produzir numa quantidade menor. E é possível, é viável. Eu já estou aqui há 3 anos com a Miolo aqui. Garanto para você, pelos meus planejamentos, as coisas vão ficar melhor. Eu espero que daqui a 2 anos, esse trabalho todo que está sendo feito é um trabalho de estruturação de uma marca. É um trabalho que eu estou em busca de abrir novas células. Como é produção na escala humana, é uma produção pequena, local, não produzido numa fábrica e levado para uma loja. Isso nunca, não. Eu não quero. Eu quero produzir o pão no seu bairro, fazer o pão lá no seu bairro. Eu quero fazer o pão para sua rua, sabe? Para as pessoas que moram naquela rua. Não quero vender pão para a cidade de São Paulo, para o povão da cidade de São Paulo, para os burgueses de São Paulo. Não quero. Eu quero vender pão para as pessoas que estão no entorno da Miolo. Isso é um pensamento que é fantástico, sabe? Esse barulhinho dessa água correndo aqui, esse vento soprando aqui, isso é que me faz chegar à conclusão de que a gente não precisa de muito, a gente precisa de menos. E isso a gente só descobre quando você começa a observar você mesmo.
Não, não é uma pensa, tarefa simples,
não pensa
pelo contrário.
Que eu sou todo zen, que eu sou isso ou aquilo. Não, não pense isso. Porque eu também estou em busca. E essa busca, ela vem de dentro para fora. Não adianta eu buscar no externo, no outro, na outra, na namorada, no carro bacana. Não adianta buscar a minha felicidade nas coisas externas.
Ela tem que estar dentro de você.
A felicidade, ela está dentro de você. Agora, é óbvio que não só existe só felicidade. É óbvio que nós temos dores, nós temos nossos medos, nós temos nossos... as nossas angústias. Basta saber como você lida com essas emoções, com essas dores, com esses medos, com essas angústias. Basta saber como você vai lidar com isso. Tá para existir quem nunca teve um sofrimento, que nunca teve uma dor. Tá para existir aquele. Mas também não adianta a gente também querer, poxa, eu tô triste porque eu terminei com a minha namorada, eu vou ter que comprar um carro, porque o carro que vai me trazer a felicidade, que vai complementar a ausência da minha namorada. Pô, isso não existe. Você tá sabotando a sua felicidade real. Na verdade, o pão me mostra isso, né? Quando eu falo miolo, miolo é vem de dentro para fora. É real. É verdadeiro, é honesto.
Quando você fala que é possível, isso acaba inspirando outras pessoas que não tinham alguém como referência para ouvir isso que é possível, que venha na mesma toada, certo?
Sim.
Porque com certeza tem pessoas que são da gastronomia que escutam o nosso Tourcast. O que você falaria para esse cara que tá estudando gastronomia, pensou em panificação e agora consegue ouvir de alguém que produz pão, que vive da produção de pão, que gosta de vender o pão no seu balcão? O que você falaria para essa pessoa já que é possível?
É possível. E há uma geração bonita aí atrás dessa profissão que está resgatando esse negócio, né, do pão na escala humana e tal, das padarias artesanais que existem em São Paulo, são todas bacanas e eu admiro muito. O que eu tenho a dizer para essa pessoa que está entrando numa faculdade para estudar, fazer pão, eu só acho que ela tem que ter consciência de que trabalho dá trabalho, seja ele qual for. É bonito, é uma profissão bonita, digna, honesta, mas não cair na vaidade do modismo. Não se voltar para isso. Dessa coisa, que eu tenho uma padaria assim. Tem muita gente chega aqui e fala, poxa, você está fazendo uma coisa que é o meu sonho. É o seu sonho, mas você não sabe o que acontece nos bastidores.
Você está vendo só a parte que já está pronta,
você,
né?
Você está vendo todo o lado que está pronto. Porque é lógico, eu quero vender os sonhos também. Mas chega a ser quase pesadelo. Não é um sonho. Porque é uma luta constante, diária. Você tem problema com funcionário, você tem problema com fornecedor, você tem problema com os clientes, você tem problema de várias formas. Você tem que saber lidar com tudo isso. E eu estou aprendendo ainda. Eu estou começando a aprender a equilibrar esse tripé, né? Digamos assim, lidar com esse tripé, que é lidar com o cliente, lidar com o fornecedor e lidar com o funcionário. Não é fácil. Não tem sido fácil, mas é prazeroso pra caceta, porque o fazer o pão não é só fazer o pão, você tem que transmitir alguma mensagem. Eu, se eu fosse um varredor de rua, eu varreria a rua, deixava a rua limpinha e saía do ordinário e iria para o extraordinário. Eu plantaria flores na guia. da rua, sabe? Você passar numa rua limpinha com flores, sabe? Eu não ia ser apenas só um varredor de rua. Eu seria só aquele varredor de rua. Qualquer profissão. Se eu fosse médico, eu ia procurar ser um bom médico. Se fosse arquiteto, eu ia procurar ser um bom arquiteto. Se fosse advogado, eu seria um bom advogado. Se eu fizesse administração, talvez seria dono de um banco, sei lá, ou presidente de um. Eu acho que tem que haver paixão, tem que haver amor. Você escolhe uma profissão, se a profissão está ali, você está fazendo essa faculdade de panificação, está fazendo a faculdade de gastronomia e você pega a praça lá de panificação, passa a gostar, bacana, vá, encare, não desista. Mas para tudo isso, você vai precisar de tesão, você vai precisar de amor, você vai precisar de carinho, vai precisar de força. Vai cambaleando, mas vai.
Você está ouvindo o TourCast, seu podcast de turismo.
Hi everybody, I'm Tim Kostenman, Rewind Selecta. Let's play it.
Pra gente chegar no bloco final, explica pro turista que tá ouvindo aqui o nosso TourCast onde é que fica a Miolo, pra ele experimentar um pouco desses pães que a gente falou tanto e dessa filosofia.
A Miolo, ela tá aqui na Serra da Cantareira, bem ao pé da Serra da Cantareira, aqui na Avenida Senador José Hermílio de Moraes, 1400, Tremembé. Muito fácil chegar aqui.
E de que dia que vocês ficam abertos aqui, irmãos?
Estamos abertos aqui de terça a sexta, de 9 às 19 horas, sábado de 9 às 18 horas, domingo de 9 às 17 horas. Venha no meio de semana, que é mais tranquilo, porque final de semana a fila de espera é enorme. É.
Eu já estive aqui, as pessoas falam assim, mas a gente vai tão cedo na padaria, assim, que senão a gente vai demorar muito para poder comer o pão.
É porque aqui é pequeno, né? Pequeno, são poucos lugares.
E todo mundo espera, isso que é legal,
isso,
né?
Isso é bacana, 90% das pessoas que esperam são pessoas legais, são pessoas educadas, finas e elegantes, sinceras. Agora, lógico, um ou outro fica decepcionado porque não dá pra atender, né?
Todo mundo.
Não é essa, não é essa. Eu repito, não é essa a minha filosofia. Eu não quero abraçar o mundo. Eu não estou aqui pra atender todo mundo. Eu não sou todo mundo. Eu quero atender as pessoas, sabe? No ritmo do pulsar do coração, sabe? Que venha sem pressa. Se tiver uma fila de espera, poxa, espera, dá uma volta aqui.
É tão bonito, né?
A água do riacho tá correndo aí, o verde, olha o verde, sabe? Passeia.
E eu recomendo muito quem vier cedinho, no sábado e no domingo, tem um café da manhã espetacular.
A gente tem também as quintas e sextas. Por isso que eu falo, arruma um tempinho, vem na quinta, vem na sexta, no meio da semana, sem pressa, respirar, é isso aí.
Maravilha. Marcos, obrigado por ter me recebido.
Eu agradeço pela oportunidade aí da gente estar falando um pouco aí das nossas façanhas, das nossos batidos, né? Da nossa vida aí, da nossa historinha.
Muito obrigado mesmo. Eu vou me despedindo de você aqui. Fica o convite pro turista. Todos os links que a gente tem na Miolo vai estar no post desse TourCast, para você pegar o endereço de novo, para você pegar o mapa, saber como é que chega. Vem experimentar aqui, vem saber que o pão tem uma história toda por trás.
A padaria chama Miolo Padaria Artesanal.
E vejo você no próximo TourCast e, se possível, se você vier para cá, me chama que eu venho aqui para tomar um café com você.
Será um prazer, venha sim. Todos são sempre bem-vindos. Sejam carinhosamente, sintam-se, né, na verdade, abraçado por mim.
Maravilha, obrigado, Marcos, e vejo vocês no próximo TourCast.
Um abraço, obrigado.
Agora presta atenção, nos dias 14, 21 e 28 de janeiro de 2017 e no dia 4 de fevereiro de 2017, teremos a Festa da Uva em Jundiaí. Reserve o seu lugar do trem. É isso mesmo, nós iremos em um trem movido a diesel fabricado nos anos 60, que parte do centro da capital paulista. Lá visitaremos um sítio tradicional de família descendente de italianos que recebe o turista para uma visita monitorada. Você terá a oportunidade de ver o dia a dia rural local, um pouco dos seus costumes e valores. Nessa aventura ferroviária, haverá almoço no local com pratos mineiros e italianos servido no fogão a lenha. Logo após, teremos um passeio pela 34ª Festa da Uva e a 5ª Expo Vinhos de Jundiaí, que conta com exposição de vinhos e frutas premiadas. Vendas de frutas, orquídeas, tudo num amplo espaço gastronômico, e você vai ter a opção de conhecer as adegas da região para degustação e compra de vinhos. Tem um espaço kids com diversos atrativos e uma área de shows regionais variados. Então, venha conhecer conosco a 34ª Festa da Uva de Jundiaí, que acontece nos meses de janeiro e fevereiro de 2017. Só com a Infinity você vai fazer isso de um jeito muito melhor. E para você, que for o primeiro que tiver ouvindo o Tourcast de Padarias, que se inscrever na Festa da Uva de Jundiaí com a gente, eu ainda separo para você um brinde especial. O nosso mascote de pelúcia que representa a agência vai ser entregue a você como um brinde por ser o primeiro a fechar esse tour conosco. Festa da Uva de Jundiaí é com a Infinity e Red Cars Turismo.
Sabe, esse barulhinho dessa água correndo aqui, esse vento soprando aqui, isso é que me faz chegar à conclusão de que a gente não precisa de muito, a gente precisa de menos. E isso a gente só descobre quando você começa a observar você mesmo.
Não, não é uma pensa, tarefa simples,
não pensa
pelo contrário.
Que eu sou todo zen, que eu sou isso ou aquilo. Não, não pense isso. Porque eu também estou em busca. E essa busca, ela vem de dentro para fora. Não adianta eu buscar no externo, no outro, na outra, na namorada, no carro bacana. Não adianta buscar a minha felicidade nas coisas externas. O que eu tenho a dizer para essa pessoa que está entrando numa faculdade para estudar, fazer pão, eu só acho que ela tem que ter consciência de que trabalho dá trabalho, seja ele qual for. O fazer o pão não é só fazer o pão, você tem que transmitir alguma mensagem. Eu acho que tem que haver paixão, haver amor. Você escolhe uma profissão, se a profissão está ali. Você está fazendo a faculdade de gastronomia e você pega a praça lá de panificação, passa a gostar, bacana, vá, encare, não desista. Mas para tudo isso, você vai precisar de tesão, você vai precisar de amor, você vai precisar de carinho, vai precisar de força, vai cambaleando, mas vai. Eu quero atender as pessoas, sabe, no ritmo do pulsar do coração.
Agradeço a preferência e esperamos que voltem a viajar conosco.